Marcos 8:15 diz assim: Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora Mateus 16:11-12. Mas Mateus 16:11 diz assim: Como não compreendeis que não vos falei ou não falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Até aí é isso mesmo que eu quero ler para você. Eu quero falar hoje para você sobre sobre receita. Hoje aqui vai ser uma aula de culinária. Eu quero falar para você nessa noite sobre fermento. É, fermento. Ok? Não vai embora não, né? Você anima a ficar mais um pouco? Mesmo sabendo que eu vou falar sobre fermento, vou dar uma receitinha aqui para você. Esses dois textos que eu li para você, Jesus fala para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus, fala para a gente ter cuidado com o fermento dos saduceus e fala para a gente ter cuidado com o fermento de Herodes. Que negócio que é esse? Que fermento que é esse? Eu nem sabia que esses caras fabricavam fermento. E Jesus estava dizendo, não é, no texto que lemos, que ele não estava falando de fermento de pães, mas ele estava falando da doutrina deles. Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte: toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você tem que estar muito atento às advertências que ela traz. E a Bíblia tem muitas advertências. Deus não é um estraga-prazer, desmancha-prazer. Nós estamos declarando aqui que Deus é bom, nós estamos declarando que a misericórdia dele se renova a cada dia. Nós estamos dizendo assim que ele nos trata como um pai, que ainda que a mãe que amamenta o seu filho venha se esquecer dele, Deus jamais, está escrito, jamais se esquecerá de nós. Por que a Bíblia traz advertência? Quem é pai aqui sabe muito bem, entende muito bem. Quando seu filho está ali, jovem ainda, e começa a sair na rua sozinho, você vira e fala para ele: filho, cuidado ao atravessar a rua. Não é mesmo, moçada? Quantas vezes vocês ouvem isso? Até hoje isso, a mãe, o pai vira e fala assim: cuidado. Tem rua que é mão e contramão, olha para um lado, olha para o outro. Eu lembro de falar isso para a Daniela várias vezes: filha, ao atravessar, cuidado, olha para um lado, olha para o outro. É uma advertência do pai para o filho. Por que que o pai faz uma advertência como essa para o filho? Estou dando aqui uma simplesinha, podia falar várias. Por que que o pai fala isso? Porque ele ama e ele quer a proteção, quer a segurança do filho. É a coisa mais óbvia que tem. Toda vez que você olhar para uma advertência de Deus, toda vez que você ler na Bíblia um mandamento de Deus, lembra disso, os mandamentos de Deus, eles são basicamente protetivos. Eles visam a nossa proteção e a nossa segurança. Imagine um dia que você está morrendo de pressa, você já está atrasado, você pega o seu carro, e aí, na primeira esquina que você chega, você vê um sinal vermelho, você fala: ai, meu Deus, logo hoje que eu estou com tanta pressa. E aí, na hora que aquele sinal anda, e aqui em Belo Horizonte é muito comum isso, na próxima esquina ele está vermelho de novo. E aí você anda mais um quarteirão, e na outra esquina já tem um outro vermelho de novo. Você fala: eu não aguento, o que esse sinal está fazendo aí? Eu te digo, ele está ali por sua proteção. Ninguém ficou imaginando colocar um sinal de trânsito ali pensando assim:
Ah, eu vou aproveitar desses caras, eu vou deixar eles aqui babando de raiva, vou pôr um sinal em todos. Não, quem pôs não pensou isso. Quem pôs pensou assim, aqui é muito perigoso, então vou colocar um sinal para a segurança das pessoas.
Jesus falou, acautelai-vos, toma cuidado, não é? Fica vivo aí, ó, não dá bobeira, não. Tem três coisas que são muito perigosas e problemáticas. A Bíblia é cheia de advertência. Se a gente pegar no contexto do Novo Testamento, por exemplo, Jesus virou um dia para os seus discípulos e falou assim, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Você vigia contra a vinda do Senhor, filho. Você crê. Um dia Jesus falou assim, em Marcos 14, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus, várias vezes, ele falou com seus discípulos, vigia e ora. Você vigia e ora, para que você não entre em tentação. Quando você está em luta, quando você está em dificuldade, você vigia e ora, filho. Pedro falou a respeito disso, lá na sua carta, 1 Pedro 5,8, ele falou assim, irmãos, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem para devorar. Ele está dizendo, vigia, tome cuidado, sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, vigia, vigia. Cuidado, o inimigo, né? Ele quer sempre devorar, ele vem para roubar, matar e destruir, cuidado. Paulo falou assim, não é, nas suas cartas, 1 Coríntios 15, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É uma advertência, cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Você é daqueles que fica nas esquinas, nos salões, nas festas, só falando coisa que não presta, só fazendo fofoca, a Bíblia diz que isso corrompe. Paulo falou assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Você vê muita gente zombando de Deus, mas Paulo fala, cuidado, não zomba de Deus não, porque aquilo que você plantar, aquilo que você semear é o que você vai colher. Paulo fala assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. Ele está advertindo, né? Com essas palavras que são vãs, palavras que não têm nada a ver com as coisas de Deus. Cuidado, não seja enganado. Então você encontra várias advertências na Bíblia, o tempo todo, né? Deus está falando, cuidado, filho, cuidado, filho, cuidado. Cuidado, não zomba de Deus, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigia, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Vigia nas tentações e ora, porque, né, para que você não entre em tentação. Então, a Bíblia tem várias advertências. E eu quero focar agora, então, a partir de agora, nessas três advertências que Jesus fez. Cuidado, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento dos saduceus e com o fermento de Herodes. Jesus não estava falando de fermento que você usa na culinária, mas ele estava falando de um tipo de comportamento, de um tipo de doutrina que pode trazer problema e enfermidade para nós. Eu quero dizer para você que, só para reforçar aí, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Pode abrir. 1 Coríntios 5. Você trouxe a sua Bíblia, leia aí comigo. No verso 6. 1 Coríntios 5, 6 diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Estou lendo a NVI. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ou seja, todos os analistas, teólogos, estudantes da Bíblia concordam que fermento na Bíblia é símbolo de algo que contamina, algo que suja, algo que traz coisa ruim, ou seja, é um símbolo do pecado, é símbolo de impureza, de algo que contamina. E o que, que é doutrina? Doutrina é aquilo que uma pessoa ensina e aquilo também que uma pessoa faz. Então, Jesus, quando se referia ao fermento, ele estava falando de algo maligno, ele estava falando de algo impuro, ele estava falando para a gente tomar cuidado com um comportamento, com um ensino que é extremamente perigoso e que pode contaminar a nós. Então, vamos dar uma olhada nisso na Bíblia. O que, que seria, então, esse fermento dos fariseus? Leva a sua Bíblia agora para Lucas 12. Lucas 12. Versículo 1. Lucas 12, 1. Lucas 12, 1 diz assim: nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a... É a o quê, gente? Hipocrisia. Não precisa nem interpretar, Jesus falou: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Jesus está falando para nós, então: filho, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a falsa aparência. A palavra hipocrisia, ela vem do grego hipokritai, que era o nome que se dava às pessoas que representavam no teatro. Era um artista, um ator de teatro. O que, que a pessoa faz no teatro? Ela representa um papel. Ela faz algo que ela não é verdadeiramente, ela está representando o papel. Daí vem a palavra hipocrisia. O que, que hipocrisia significa? Né? Hipocrisia significa fazer algo. Né? É fazer algo, aparentar algo que você verdadeiramente não é. É viver de aparência. Por que, que Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Os fariseus eram uma classe religiosa importante daquela época. Talvez a mais importante. Se você pedisse para eles recitarem a Bíblia, eles sabiam... não eram versículos de cor, não eram livros de cor. Tinha fariseu que sabia os 600, se eu não me engano agora, 613 mandamentos de Deus no Velho Testamento, na Torá. De cor, todos eles sabiam. Por que, que Jesus chamava eles de hipócrita? Porque eles não faziam aquilo que eles falavam que era para fazer. Eles ensinavam, eles diziam: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas eles mesmos não faziam nada. Ou seja, era capa, era aparência pura. Os fariseus representam a religião da aparência. A religião, esse espírito de religiosidade. Eles eram orgulhosos, mas Jesus falou assim: vocês parecem sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É sepulcro, é um túmulo,
eram bonitos por fora, mas por dentro o que é que tinha? Só coisa morta, coisa podre, não é? Está lá em Mateus 23. Os fariseus representam aquele tipo de pessoa que quer viver uma vida cristã baseada em aparência. Você aqui é uma coisa. Quando eu falo você, eu estou usando retórica, né? Eu não estou dizendo que é você, né? Mas eu estou dizendo que nós podemos ser assim. Você aqui dentro é uma pessoa. Você abraça, beija, você ora pelo outro. Mas em casa, você é outra pessoa completamente diferente. Você é uma pessoa que tem vida dupla. Muitos de nós somos cristãos apenas de fachada. E o pior é que as pessoas que vivem assim, elas não suportam isso. Você não suporta ter que viver escondendo. Você não suporta ter que viver de aparência. Você não suporta muito tempo viver quem você verdadeiramente é ou não é. Você não suporta ficar representando muito tempo. Isso destrói você. Por isso que Jesus falou, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com essa religião de aparência. Querido, o Brasil é chamado de um país cristão. Mas você é um cristão nominal. Você tem um rótulo, alguma coisa que marca você dizendo cristão, mas suas atitudes não têm nada a ver com isso. Cristão é quem é de Cristo. Cristão é quem é seguidor de Jesus. Cristão é aquele que serve ao Senhor, que teve uma experiência transformadora com Ele. Você, eu, ninguém vai suportar viver uma vida de aparência, viver algo que você verdadeiramente não é. Jesus falou, cuidado com isso. Tenham cuidado com esse fermento. Como é que nós vamos fazer, filho? Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor. E ele contando o testemunho, ele começou a falar do passado dele, antes de conhecer o Senhor. E ele dizia assim, eu fui chefe de tráfico de drogas numa determinada cidade do interior de São Paulo. Sendo chefe do tráfico de drogas, ele mandou matar pessoas. Ele mesmo matou gente. O cara é aquilo que a gente fala, o cão. Sabe, você já usou essa expressão? O cara era o verdadeiro cão. Você olha a vida passada dele, ele contando, era terrível. Você fala assim, nó, como é que um cara faz isso? E aí, quando ele tinha contado a respeito do passado dele, ele vira e fala assim, eu agora vou chocar vocês. E todo mundo ficou assim, né? Ele falou assim, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica. Na hora que ele falou isso, assim, o pessoal só não caiu para trás porque estava sentado, né? E eu pensei, falei, como é que um cara criado dentro da igreja evangélica, ele dá um negócio desse? O cara vai ser traficante, matador, assassino, como é que pode isso? E ele fala assim, eu sei que muitos de vocês pensaram, exatamente o que eu pensei, né? Como é que esse cara deu nisso? E ele falou assim, eu vou te explicar por quê. O meu pai era o vice-presidente da igreja. Todo domingo, ele pegava a Bíblia. Isso aqui é Bíblia, tá, gente? Faz de conta que é Bíblia, né? A Bíblia está aqui. Todo domingo, ele pegava a Bíblia, subia lá no púlpito, dava uma palavra, fazia algo no culto, o pastor deixava ele fazer alguma coisa no culto. E ele exortava, e ele falava, irmãos, vamos fazer isso, irmãos. E ele exortava o povo, e ele chamava o povo, e ele falava um monte de coisas. Aí terminava o culto. Nós morávamos numa cidade do interior, numa região rural. Ele ia na frente, largava minha mãe para trás com 5 filhos. E quando minha mãe chegava carregando menino para tudo quanto é lado, levando menino, ele já estava em casa. Eu vi o meu pai várias vezes, quando a mãe chegava em casa, dar um tapa na cara dela e falar assim: sua preguiçosa, sua vagabunda, isso é hora de você chegar. O vice-presidente. Eu vi várias vezes ele tirar o cinto e bater na minha mãe. Eu vi várias vezes, quando ele ia bater na minha mãe, eu era o filho mais velho, eu voava nele e falava: pai, não faz isso. E ele me julgava longe e batia na minha mãe, na minha frente. Um dia, quando eu já era jovenzinho, eu falei assim: eu vou sair de casa. E a única coisa que eu não quero ser na minha vida é crente. Eu nunca quero ser um crente. Sabe por que ele falava isso? Por causa do pai. Aquele hipócrita, que na igreja era aquela maravilha, mas dentro de casa ele era pior que o Satanás. Jesus, nessa noite, está nos chamando a abandonar essa religião falsa, essa religião de aparência. Como é que eu faço, pastor? Qual que é o remédio contra isso? O remédio contra a religião de aparência se chama transparência. Querido, você pode enganar seu pastor, você pode enganar seu líder de celo, você pode enganar sua mulher, você faz coisa escondida da sua mulher, mas tem um que a gente não engana. Tem um que vê todas as coisas. Ele conhece e sabe. A Bíblia diz que Deus se agrada e não despreza uma pessoa que tem um espírito quebrantado, um coração compungido. Aliás, a Bíblia fala que isso agrada a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus. Salmo 51, 17. São um espírito quebrantado, um coração compungido. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Você é salvo é pela graça de Deus, não é pelas obras. Aqueles fariseus batiam no peito e diziam assim. A Bíblia diz, né, que lá em Lucas 18, Jesus conta uma parábola que dois homens subiram ao templo para orar. Não vou ler para você, não, eu te conto. Um era fariseu, é esse que eu estou falando aí. O outro era um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa rejeitada na sociedade. E o fariseu, ele chegava no templo e batia e orava, né? A Bíblia fala que ele orava de si para si mesmo, porque essa oração não vai a Deus. Ele falava assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu sou isso, eu sou aquilo. E o cara estava todo orgulhoso. E eles eram muito orgulhosos. E Jesus fala que o publicano, o cobrador de impostos, batia no peito, chorava diante de Deus e falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus fala que o publicano, quando foi embora, foi justificado, porque se humilhou na presença de Deus. Mas o fariseu saiu condenado, porque Jesus diz assim: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias. Nessa noite, abra o seu coração para Deus. Fuja desse fermento, porque esse fermento, ele destrói. Jesus falou assim: não mexe com isso. Segundo fermento, é o fermento de Herodes. Jesus falou assim: acautelai-vos, tome cuidado com o fermento de Herodes, Que negócio que é esse de fermento de Herodes? Você já ouviu falar de Herodes na Bíblia. Herodes foi uma pessoa assim que ele não tinha escrúpulo nenhum. Ele era capaz de fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Em Lucas 13, Jesus fala assim, Herodes é uma raposa. E essa referência é feita em relação a uma pessoa astuta. A Bíblia fala para a gente ficar vivo, né, alerta contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz que Herodes desprezou e escarneceu de Jesus, está lá em Lucas 23. Ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou por Jesus, mas sabe para quê? Assim, dá um show aí para mim, eu estou querendo ver uns milagres, faz uns milagres aí para mim. Mas ele estava interessado apenas em entretenimento. Ele não queria, de fato, conhecer Jesus. Ele mandou matar João Batista, ó, cortar a cabeça dele. Quando esse, né, João Batista, fez uma exortação nele por causa do pecado, que ele havia abandonado a mulher e pegado outra. E João Batista botou o dedo no nariz dele e falou, você não pode fazer isso porque é pecado. Mandou matar. Pai dele, Herodes, né, também era do mesmo tipo. Mandou matar as crianças na época do nascimento de Jesus. Lembra que Herodes mandou matar todos os meninos? O primo de Herodes, que era chamado de Herodes também, né, matou Tiago e mandou prender a Pedro para matar também, só que ele não conseguiu. Aquela experiência que os anjos vão lá na prisão e soltam Pedro. Qual que é o fermento de Herodes? Herodes representam aquelas pessoas que não têm limites. Faz qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Tudo é válido, desde que os seus objetivos sejam atingidos. Ele não está nem aí se os meios que ele usa são escusos. Não é? Essas pessoas são escravo de prazer, passa por cima de tudo e de todos para satisfazer os seus desejos. O que Herodes representa? Se os fariseus representam a religião da aparência, Herodes representa a religião mundana. Gente que é do mundo. Gente que age segundo os princípios do mundo. Gente que faz o que as pessoas do mundo faz para obter aquilo que quer e que deseja. Não tem limite, não respeita ninguém. São pessoas que, ao caminharem, deixam um rastro de destruição. Já viu gente assim? Por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição. São pessoas que, se tiver que ferir, fere, não está nem aí. Se tiver que brigar, briga. Tudo para conseguir o que quer. Nunca está disposto a abrir mão de nada. A Bíblia fala desse tipo de gente em 1 Coríntios 6, 7. Não é? São pessoas que normalmente não conseguem desenvolver relacionamento, não é? São pessoas que não têm uma fé verdadeira e que vivem assim. E ninguém também, assim como o outro, consegue viver assim muito tempo. Sabe por quê? São pessoas que não têm amigos, são pessoas que não conseguem desenvolver relacionamento. Por quê? Porque em todo lugar que ela vai, ela fere e ela machuca. Assim como Herodes fazia. Tem muita gente dentro da igreja assim. Tem muita gente que não está nem aí. Tem muita gente que, por causa de um desejo, de um prazer, ele faz qualquer coisa. Ofende, tira, pega emprestado, não paga, defrauda. Ofende a irmã, abusa da irmã. Está em dificuldade financeira, não está nem aí se tiver que dar um nó e se tiver que ser desonesto. O que eu faço, pastor? Largue essa vida. Qual que é o remédio para isso? Entender que Deus te chamou para ser santo.
Deus te chamou para ser separado. Santo significa separado. Você não deveria ser uma pessoa do mundo. Porque o que significa igreja? Você sabe o que a palavra igreja significa, filho? Quando te pergunta, fala assim, de que igreja que você é? Você deve responder, eu sou da Igreja Batista Central. E responde muito bem. É uma igreja local aqui em Belo Horizonte, nesse lugar aqui tão lindo, né, que a gente se reúne, reúne nas casas também. Mas a palavra igreja, do grego eclésia ou eclesia, ela significa um ajuntamento, uma assembleia, um grupo de pessoas que foram tiradas de um sistema, foram tiradas para fora, foram separadas. A palavra separada significa, sabe o quê? Santo. Santo significa separado. Você já ouviu falar do Santo Eugênio? Já? Demais, não já? Você já rezou para ele? Não devia fazer isso. Está ele ali, ó. Fica de pé aí, Santo Eugênio. Obrigado por me ajudar, está vendo? É o Santo Eugênio. Você não devia fazer reza para ele, né? Ele é santo porque ele é separado. Um dia Jesus separou ele. E a pessoa que faz parte da igreja, ela é automaticamente separada. Jesus te separou. Jesus te chamou para ser santo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus, você tem uma identidade de Jesus, você carrega um nome. Jesus te chamou para isso. Deus quer que você seja aperfeiçoado em santidade. Deus quer que você se pareça cada vez mais com Ele. A Bíblia diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Rejeita a impureza, rejeita o mundanismo na sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 fala, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para nós é essa, a nossa santificação. A nossa santificação, querido. Deus tem uma vida abundante para você. Você na igreja, vivendo uma vida mundana, você não vai suportar. E o terceiro é o fermento dos fariseus, dos saduceus. Não é? Os saduceus também eram um grupo religioso importante, assim como os fariseus na época de Jesus. Qual é a característica dele? Eu não vou ler o texto, está lá em Atos 23. A Bíblia diz que os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, e nem na existência de anjos e de espíritos. Está escrito lá em Atos 23. O que esses saduceus, então, representam? Representam a religião da incredulidade. Assim como os fariseus é a religião da aparência, da hipocrisia, assim como Herodes é a religião mundana, os saduceus é a religião da incredulidade. Ué, pastor, mas tem isso? É o que mais tem. Tem pessoas que estão na igreja, dizem que creem em Jesus, mas no íntimo, no fundo, são incrédulos. Os saduceus representam aquelas pessoas que não creem no sobrenatural. Como é que não pode crer, né, na ressurreição, se a ressurreição é a base da nossa fé? Paulo falou, não é? Se a nossa vida se resume só a esse mundo, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Eles não acreditavam, em milagre, não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam em coisas espirituais. E na igreja está cheio de gente assim. Gente que é tudo, ó, explicação lógica para tudo. Tudo é na base da lógica. Não acreditam, não é, em seres espirituais, não acreditam no mundo espiritual. Mesmo lendo a Bíblia, pensa assim, ah, aqueles milagres de Jesus, aquilo foi só para aquela época. E tem muita gente que defende isso. Mas milagres não acontecem mais. Foi só naquela época, porque Jesus precisava chamar a atenção das pessoas. Não é? Essas pessoas, no fundo, são pessoas frustradas, porque no íntimo são incrédulos. São incrédulos. A Bíblia fala lá em Mateus 13 que Jesus não pôde fazer muitos milagres na terra dele por causa da incredulidade do seu povo. Foi a terra onde ele nasceu, a terra onde ele viveu, Nazaré, e o povo ficava assim, mas não é aquele, o filho do carpinteiro, filho de José, de Maria,
não são Judas, Tiago e não sei mais quem, seus irmãos? Eles ficavam falando assim, e a Bíblia fala assim, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade limita o poder de Deus. A incredulidade limita. Está lá em Mateus, vamos ler lá, Mateus 13, 58. Queria ler esse versículo com você. Mateus 13, 58. Abra sua Bíblia aí. Mateus 13, 58. É o último, se eu não me engano, versículo lá de Mateus 13. Mateus 13, 58. Queria ler com você. É o último versículo desse capítulo. Diz assim, você encontrou? Diz assim, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Estava em Nazaré, na terra dele. Depois você lê o texto todo. Amém, querido? Está me entendendo? Amém? É. Querido, pessoas que vivem sem experiência com Deus, sabe o que acontece com elas? Elas secam. Elas vão morrendo. Espiritualmente falando. Cuidado. Jesus está falando assim, cuidado com a religião de aparência. Jesus está falando assim, cuidado com a religião mundana. E ele está dizendo para nós, cuidado com a religião da incredulidade. Você sabia que em certos lugares tem pastores que nem convertidos são? As igrejas têm muitas pessoas que, assim, ah, eu creio, tá, eu creio no que Jesus fez por mim, mas vive a sua vida de uma maneira lógica. Tudo para ele é lógico. E deixa de experimentar a fé. Deixa de experimentar o sobrenatural de Deus, o milagre, a manifestação de Deus. Queridos, ninguém consegue viver sem experiência com Deus. Assim como na religião, a religião de aparência, ninguém consegue viver assim muito tempo. Assim como na religião mundana, ninguém consegue viver assim muito tempo. Também na religião de incredulidade, ninguém consegue, filho. Ninguém consegue. O que é que eu faço? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível, diga impossível. É impossível agradar a Deus, é impossível. Jesus falou assim, a obra que eu quero que vocês façam, né, que vai ser muito maior do que a que eu fiz, um dos discípulos pergunta para ele, Senhor, que faremos para realizar as suas obras? Ele falou assim, a obra que eu quero que vocês façam é uma só, crer, né, naquele que Deus enviou. Está lá em João 6,28. Ou seja, crê em mim, Jesus falou. Se você crê em mim, pronto, o resto vem por acréscimo. Não é mesmo? Quando a Bíblia fala de fé em Hebreus 11, ela não fala de uma coisa assim, que tem dúvida, ela fala como uma coisa certeza, fé é certeza. Nós precisamos exercitar a fé. E como que a fé vem? A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E aí a gente entra num outro problema, porque essa geração atual é uma geração que, infelizmente, não conhece a Bíblia. Outro dia, num culto aqui, eu brinquei e falei assim, abra sua Bíblia em 2 Magide, capítulo 2. Teve gente procurando. Nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra traz a vida de Deus. Jesus é a própria palavra. Lá em João fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Jesus estava presente na criação, ele é a própria palavra de Deus. Deus criou através da sua palavra, a Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz, e a luz veio. Deus criou pela palavra. A palavra de Deus cria, tem poder para criar, e a palavra é que gera fé em nós. Como é que nós vamos ter fé se a gente não lê a palavra, se a gente não conhece a palavra? Se a gente não exerce a palavra. A palavra tem que ser lida, ela tem que ser ouvida, ela tem que permanecer no nosso coração. Nós temos que viver e andar pela fé. Amém? Jesus falou assim, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento dos saduceus. O que, que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos que ter cuidado com esse espírito de religiosidade. Querido, você precisa ficar livre disso de uma vez por todas. Jesus não te chamou para ser religioso. Jesus não te chamou para isso. Para viver uma vida de aparência. Você vai morrer se você continuar assim. Ninguém aguenta isso. Jesus chamou para você ser um discípulo dele, para você abrir o seu coração para ele. Jesus não te chamou para ser um mundano. Jesus não te chamou para ser um incrédulo, pelo contrário. Toda advertência de Jesus, como eu falei no início, é para a nossa segurança, é para o nosso bem. Amém? Vamos ficar de pé, então. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Fica de pé, querido. Se não tem nada que te impede, fica de pé. Permaneça mais um pouquinho ainda. Permaneça, porque tem algo que Deus ainda quer fazer aqui, sabe? Tem algo que Deus quer fazer. Fecha os seus olhos um minutinho. Fecha os seus olhos. Toda advertência de Deus é para corrigir algo em nós. É para consertar, sarar, curar. É para a nossa segurança, é para o nosso bem. Tem pessoas que precisam de tomar uma decisão aqui hoje. Tem pessoas que precisam se abrir para o Senhor aqui nessa noite. Fecha os seus olhos, tu conversa agora, não? Espírito Santo, nós estamos orando. Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Saiu da própria boca do Senhor Jesus para a gente ter cuidado com o fermento. Como está escrito lá em Coríntios 6, fermento é algo que leveda a massa toda, que traz impureza, que traz doença, é algo impuro, é algo que contamina. E o Senhor falou de coisas que nós temos que estar atentos. Querido, nessa noite, Deus está falando com você, comigo. Filho, para de viver de aparência. Não queira demonstrar algo que você não é. Você vai morrer assim. Você vai se frustrar. Deus está falando. Não queira viver uma religião mundana. Pé no mundo, outro na igreja. Pisando as pessoas. Ferindo as pessoas. Tudo para buscar prazer. Para satisfazer os seus desejos. Não faça isso, filho. Porque você vai morrer se você continuar assim. Ninguém aguenta. Você vai se frustrar e não vai receber a plenitude do Evangelho. E Jesus está chamando a nossa atenção a respeito da incredulidade. Não seja incrédulo. Não trate as questões só do ponto de vista natural. Porque existe o sobrenatural de Deus. Existe o Deus que opera milagres.
Existe o Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E se você continuar assim, incrédulo, você vai morrer também, filho. Porque ninguém aguenta viver um evangelho assim. Um evangelho que não acontece nada. Sabe por que, que lá na idolatria eles vão para o espiritismo? Por causa disso, que não acontece nada. Nada, zero. E as pessoas estão procurando algo. E Deus está dizendo, vem. Como ele disse para Natanael, vem e vê. Vem e vê. Você vai ver coisas maravilhosas. Vamos orar, filho. Olha a Deus agora. Olha a Deus agora. E se você precisa e quer vir aqui à frente, se você tem algo para falar para Deus, se você tem algo do que se arrepender, você tem algo do que falar, você precisa vir aqui porque você quer falar algo com Deus. Ah, pastor, eu posso falar aqui da minha cadeira mesmo? Pode, filho, você pode falar de onde que você quiser. Mas o fato de vir aqui à frente é importante. Por quê? Porque produz uma declaração, um fato no mundo espiritual. É um testemunho. Você está dizendo, eu quero, eu preciso falar algo com Deus. Então, se você precisa, vem. Eu já estou aqui. Você vem. Vamos buscar a Deus, orar a Deus. Está te chamando, Jesus está falando. Cuidado, filho, com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento dos saduceus. Cuidado com a incredulidade. Não seja incrédulo. Vou pedir o pessoal da intercessão para vir aqui, para nós estarmos juntos aqui. Nós vamos ter um momento de oração aqui. Mesmo que você não venha à frente, não vá embora ainda, né? Se você puder, permaneça. Porque nós vamos encerrar essa reunião orando. E Deus quer nos visitar. E Deus quer nos abençoar. Pode vir, gente. Abraça um aqui, se põe ao lado de um aí. E vamos ter um momento aqui de comunhão, de oração, de clamor a Deus. De clamor. De clamor. Fecha os seus olhos. Você que está aqui nesse lugar, fecha os seus olhos. Aqui na frente, aí atrás. Não fique olhando quem veio, quem não veio. Deixa Deus mover. Deixa Deus mover. Como eu falei no início, esse é um culto vivo. Deus está aqui nesse lugar. E quando Jesus fala cuidado com o fermento, ele tá trazendo uma palavra de advertência. Ele espera uma resposta nossa. Então responda ao Senhor agora. Senhor, olha para nós nesse lugar, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos, Deus, viver como aqueles fariseus viviam. Deus, livra a gente disso. Quantas vezes a gente é tentado, Deus, aparecer algo que nós não somos. Tão difícil viver assim, Deus. Estou aqui nessa noite me arrependendo, Pai. Abrindo meu coração para o Senhor. Confessando, Deus, os meus pecados e me humilhando diante do Senhor. Dizendo, Deus, tem misericórdia, Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Eu não quero viver uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Eu não quero aparentar algo que eu não sou, Deus. Não quero viver fugindo, não quero viver me escondendo. Deus, tem misericórdia. Eu sei que o Senhor me aceita como eu sou, Pai. E a partir disso, o Senhor quer construir algo maravilhoso na minha vida. Então, nessa noite, eu te peço, Deus, faz isso mesmo, Pai, no nome de Jesus. Eu estou aqui diante de Ti, Pai, me oferecendo, pedindo, o Senhor tem misericórdia. Não quero mais andar assim, Pai. Se o Senhor me aceita, sim, Deus, então eu me abro, eu me arrependo diante de Ti. Deus, eu não quero ser mais mundano, Pai. Deus, nós temos ferido tantas pessoas, Deus. Tem misericórdia, Deus. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, tem machucado tanta gente, Pai. Deus, minhas atitudes têm sido um péssimo testemunho, Pai. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Livra-nos, Deus, da incredulidade, Pai. Deus, aquele povo de Nazaré não experimentou nada do Senhor por causa de incredulidade. Livra a gente disso, Pai. Trabalha aqui nessa noite, Pai. Trabalha, Deus. Tem tanto fermento em nós, Pai. Tanta coisa ruim. Tanta coisa está matando a gente, Pai. Livra a gente, Pai, disso. Livra a gente, Pai. Livra a gente. Eu te peço, Deus. No nome de Jesus. Deus, eu oro para que nessa noite as mentes fiquem livres, os corações abertos. Meu Deus, eu peço que toda obra maligna caia por terra, toda obra de engano e de mentira caia por terra. Todo engano de Satanás caia por terra. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus eu te peço, Pai. No nome de Jesus, Deus, eu te peço. Abençoa cada vida aqui, aviva a tua obra, mostra o caminho para andar, mostra o remédio que o Senhor tem trazido para cada um de nós. No nome de Jesus, Deus, eu te peço, abençoa, Deus, essa igreja, uma igreja que te adora, uma igreja que quer andar segundo o teu coração. Aleluia, aleluia. Fica de pé, querido. Vamos adorar a Deus. Adore a Deus. Não tenha... Tem gente aqui que tem medo de Deus. Não tenha, filho. Não tenha medo de Deus. Ofereça-se a Deus.
Aleluia. Aleluia. Querido, você fica à vontade. O pessoal de vermelho são os intercessores. Eles estão disponíveis aí. Se você quiser uma oração, mais uma oração, ou quiser permanecer mais um pouquinho, não é? Mas nós vamos orar encerrando. Aqueles que quiserem ficar um pouco mais, têm liberdade. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Te dê a paz. No nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus.